mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite, que eu compartilhei também no acampamento que eu preguei, Igreja Batista do Real Parque, o tema do acampamento deles era vasos de honra. E como que a gente faz para ser um vaso de honra, né? Como que a gente faz para ser um vaso de bênção? Não é difícil não, meu irmão, é bem simples a gente se dispor a ser um vaso de honra, ser um vaso de bênção. E eu acho que nessa noite você vai poder pelo menos entender isso e quem sabe sair daqui afim, com vontade de ser um vaso de honra e de ser um vaso de bênção. Primeira coisa, para nós sermos um vaso de honra, dá uma olhadinha lá em 2 Reis, capítulo 4, verso de número 3. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 3. É um milagre da multiplicação do azeite. Todo mundo conhece essa história. Eliseu ajuda uma viúva. Aquela viúva tinha uma necessidade e Deus abençoou, Deus supriu a necessidade daquela viúva. E você lê em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 3, que o profeta disse para ela: vai e pede vasilhas emprestadas, vasilhas a todos os seus vizinhos. Mas essas vasilhas, elas têm que ter uma característica, elas precisam estar o quê? Vazias. Para o milagre acontecer na vida daquela viúva, foi necessário que ela arrumasse vasilhas vazias. Para você ser um vaso de bênção, em primeiro lugar, é necessário que você se esvazie. A gente não consegue ser um vaso de bênção se antes a gente não se esvaziar. Primeira coisa que nós precisamos esvaziar é a nossa agenda. Hoje em dia, mais valioso do que dinheiro é o tempo. Depois que inventaram aquela frase, né? Time is money, tempo é dinheiro. Coisa mais preciosa que você tem para oferecer a Deus não é o seu dinheiro, é o seu tempo. E você precisa esvaziar a sua agenda, não esvaziar todinho, mas é arrumar pelo menos uma brechinha na sua agenda para buscar a Deus, para você ser um vaso de honra. Bill Hybels, pastor líder aí, muito conhecido, escritor de vários livros muito bons, ele falou que teve uma época em que literalmente ele colocava Deus na agenda dele. Ele abria lá a agenda dele e colocava, das 6 às 8 da manhã, Deus. Pastor, 6 horas da manhã dá para a gente conversar? Deixa eu ver aqui, meu irmão. Não, tem uma pessoa importante na agenda, é Deus. Você quer ser um vaso de bens? Começa esvaziando a sua agenda. Não é esvaziar ela todinha, não. Não é parar de trabalhar, não é nada disso. Mas se você não esvaziar um pouquinho da sua agenda e arrumar tempo para Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ser um vaso de bênção. Além de esvaziar a sua agenda, é necessário que você se esvazie da sua vontade própria. Se você não se esvaziar da sua vontade própria, você não vai conseguir ser um vaso de bênção. Irmãos, é tão gostoso quando a gente faz alguma coisa chorando. Chorando porque não era a nossa vontade, mas porque era da vontade de Deus. Para você ser um vaso de bênção, você precisa se esvaziar da sua vontade própria. Enquanto você tiver sua vida cheia, repleta das suas vontades próprias, dos seus desejos particulares, você não vai conseguir ser um vaso de bênção. E às vezes você vai fazer chorando. Não, não queria, estou chorando. Mas é a vontade de Deus. Esvazie-se das suas vontades particulares para viver a vontade de Deus. Esvazie-se dos seus sonhos. Como é que você pode ser preenchido dos sonhos de Deus se você está cheio de sonhos próprios e particulares? É claro que você não tem nenhum sonho de Deus. Por quê? Porque você não tem espaço para os sonhos de Deus na sua vida. Então, esvazie-se dos seus sonhos particulares, dos seus sonhos grandiosos e ufanistas, né? Quando eu era pastor aqui da nossa igreja, passei no vestibular de matemática na Unicamp. Não fui. Tinha que escolher entre o ministério e entre fazer a Unicamp. Escolhi o ministério. Deus me livrou, me libertou da matemática. Né? Foi uma escolha bem melhor. Mas às vezes a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos particulares para a gente poder sonhar os sonhos de Deus. Então, abra mão de um pouquinho dos sonhos aí que você tem e arruma um espaço para Deus preencher você com os sonhos dele. Também você precisa abrir mão da sua história do passado. Ah, eu sempre fui assim, eu sempre vivi nessa religião, eu sempre fui desse jeito. Abra mão da sua história do passado, se esvazie da sua história do passado, para que, esvaziado da história do passado, da sua história religiosa do passado, você possa ter a sua vida vazia, agora sim, para ser preenchido da graça de Deus. Se você se esvaziar da sua história passada, irmãos, e às vezes a história passada, ela faz um mal tão grande para nós. Geralmente, a gente vai acumulando aí histórias, mágoas, a gente vai acumulando um monte de coisa difícil e pessoas que nos feriram e etc e tal, e a gente fica apegado com essas coisas, eu fico, você fica também. E se a gente não abrir mão dessa nossa história passada, a gente não vai conseguir ter a nossa vida esvaziada para que então ela possa ser preenchida da graça de Deus e a gente possa ser um vaso de bênção. Esvazie a sua vida do seu potencial. A seleção brasileira de 1974 saiu derrotada do jogo contra a Holanda porque o Zagallo falou assim: não, nós somos os atuais campeões. A Holanda eu não conheço, eu confio no meu potencial. Não é que você não tem que usar o seu potencial para Deus, mas você não tem que confiar no seu potencial. Porque se a gente confia no nosso potencial, irmãos, nós estamos nada mais, nada menos sendo do que idólatras. Vamos esvaziar o nosso potencial, então, e entender que a gente vai ser um vaso de bênção quando a gente tiver a nossa vida limpa de todos esses orgulhos, de todas essas bobagens, de todo o nosso currículo, e quando a gente tiver a nossa vida preenchida e cheia pela graça de Deus. Porque currículo não faz você ser um vaso de bênção. Conhecimento não faz você ser um vaso de bênção. É o Espírito Santo de Deus te enchendo que faz você ser um vaso de bênção. Você não precisa ter potencial. Você precisa ser um potencial usado pelas mãos de Deus. E aí, a última coisa que você tem que se esvaziar de uma lista que eu fiz aqui é dos pecados. Interessante, o que é pecado hoje em dia e o que não é? Tem coisa que a gente está tão acostumado que não é mais pecado, e a gente, às vezes, fica se apegando e buscando, irmãos, aonde a gente encontra justificativas para justificar que aquilo que a gente está fazendo não é pecado. Mas é pecado, sim. Vamos nos esvaziar dos nossos pecados. Vamos fazer aquela oração que eu faço e que eu queria sugerir para você também. Senhor, perdoa meu pecado. Tira ele do meu coração. E no lugar de onde estava esse pecado, enche com o teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai conseguir encher o meu coração se ele estiver cheio de pecado. E se eu pedir perdão e o meu pecado ficar, e o meu coração, se eu pedir perdão e o meu coração ficar vazio de pecado, ele vai ficar vazio. E como ele vai ficar vazio, de novo o pecado vai voltar e ele vai ficar cheio de pecado de novo. Então você tem que pedir: Deus, perdoa o meu pecado, perdoa minha arrogância, minha prepotência, minha maledicência, perdoa, não sei, perdoa isso aí que você está pensando que você tem que pedir para Deus perdoar na sua vida. Deus, perdoa, arranca do meu coração, esvazia o meu coração desse pecado e enche com o teu Espírito Santo. Para você ser um vaso de bênção, você precisa ser uma vasilha vazia em primeiro lugar. Esvaziar-se da vontade, do pecado, dos sonhos, do potencial. Em segundo lugar, depois de vazio, você vai ser cheio. E depois de cheio, você tem que se derramar. Uma vasilha cheia é tão inútil quanto uma vasilha vazia. Vou repetir. Uma vasilha cheia é tão inútil quanto uma vasilha vazia. Porque para você ser um vaso de bênção, você não precisa apenas se esvaziar e ser cheio da presença e da graça de Deus. Você precisa aprender a se derramar. Dê uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. 2 Reis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. Palavra de Deus, Eliseu manda o seu servo ungir Jeú. Jeú, ele era o general, mas Deus queria utilizar Jeú não como general, mas como rei. E aí então Deus manda Eliseu ungir a Jeú. 2 Reis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. O que acontece? O servo de Eliseu, não é isso? Vai lá e faz o quê? Pega um vaso cheio e faz o quê sobre a cabeça de Jeú?
Derrama.
Meu irmão, um vaso cheio é tão inútil quanto um vaso vazio. Porque vaso que é bênção é vaso que se derrama. Vaso que é bênção, igreja que é bênção, é vaso que se derrama, é igreja que se derrama. Essa igreja, ela se torna bênção quando sobe nesse púlpito aqui e prega o Tertuliano e prega o Jefferson, e eles se derramam em serviço a Deus e em serviço à igreja. Essa igreja, ela é bênção quando sobe o Leandro, pega o microfone e dirige, ministra o louvor, e ele se derrama a Deus e se derrama à igreja. Por quê? Porque vaso cheio não é vaso de bênção. Vaso derramado é que é vaso de bênção. Essa igreja, irmãos, ela se torna bênção quando ela se derrama, indo lá no, há 2, 3 anos atrás, indo lá nos dicks, e a Carol e a Gabi evangelizando, acho que era a Carol, né? Uma doidona lá. E aí, pastor, ela precisa buscar a doida lá no meio da favela lá. A gente vai com o carro lá no meio da favela, busca a doida para assistir o culto. E a doida vibra mais com o culto do que os crentes até, glória a Deus. Porque a igreja é bênção quando ela se derrama, quando ela vai lá no Parque Osiel e o Pipo ganha um apelido que ele merece, de Xuxa. Criançada toda grudada lá no Pipo, lá, agora com o Pipo, agora com o Pipo. Né? E era ali que a igreja estava sendo bênção, porque a igreja estava se derramando. O problema, irmãos, é que quando a gente está cheio, a gente não é vaso de bênção. A gente precisa aprender que ser vaso de bênção é se derramar. Estava conversando com a Tati, e um dos projetos nossos para esse ano é fazer uma viagem missionária para Sales. Nosso missionário é Dinho. Vai ter o prazer de receber a visita da Igreja Batista em Sousas, se derramando na Igreja de Sales e sendo bênção. Porque a gente é bênção quando a gente se derrama. E a gente vai fazer uma lotação. Eu sei que lotação para fazer viagem evangelística, a gente não precisa alugar um ônibus. A gente talvez alugue uma moto, né? Que já lote, né? Não. Pelo número de pessoas que vão, uma moto já é suficiente, pastor. Eu não sei. Talvez um, 2, 5, 10, 15, 20. Talvez a gente pudesse fechar a igreja, irmãos. E ir para lá, se derramar. Porque a igreja que é bênção, que quer ser bênção, e que quer ser bênção, tem que aprender a se derramar. Seja bênção, seja útil, trabalhe, sabe? É, você é bênção quando você dá aula para criança, você se derrama ali, dando aula para aquelas crianças. Você é bênção quando você é convocado para fazer uma visita na casa do fulano, do ciclano e do beltrano, e você vai e você faz e você se derrama. Aí você é bênção. Eu não quero uma igreja cheia de vasos cheios. Uma igreja cheia de vasos cheios, para mim, não serve de nada. Eu quero uma igreja cheia de vasos que se derramem. Porque se tivesse chegado ali, ó, e colocado o vaso cheio na cabeça de Jeú, ele não ia ser útil, ele não ia ser bênção. Precisou ser derramado o conteúdo do vaso sobre a cabeça de Jeú, para que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus. Para você ter um vaso de bênção, se esvazie de todas essas coisas tolas e toscas. Não se preocupe com tudo isso. Permita que Deus te encha e se derrame em dedicação, se derrame em trabalho, se derrame em consagração, se derrame em serviço às pessoas, porque a gente viu hoje de manhã que Cristo deu a vida por nós. E agora que Ele deu a vida por nós, o texto lá de 1 João que nós lemos hoje pela manhã diz que nós devemos dar a vida pelos nossos... Por quem? Pelos nossos... Irmãos, se derrame. Quando você se derramar, você vai ser um vaso de honra. Quando você se derramar, você vai ser um vaso de bênção. Meu, férias é legal, mas é estranho, né? E chegar em casa cansado, assim, arrasado, sujo, fedidão mesmo, suadaço, não é legal? É legal, meu, porque quem gosta de um negócio chamado trabalho, para quem não gosta, não é legal. Mas é legal você chegar em casa arrasado, depois de 10 horas de trabalho, e falar assim, agora eu posso dormir porque eu trabalhei. Agora, como você não trabalha, você deita na cama e fica girando de um lado para o outro, girando de um lado para o outro, porque você não tem satisfação no dia que você viveu. Na vida espiritual é assim também. Essa ausência de satisfação que vai no íntimo do teu coração e você fica falando, mas eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, que vazio é esse que está dentro de mim? É falta de você entender que você precisa se derramar. E aqui vai uma palavra, aos inativos e aos ativos. Aos inativos, cuidado. Cuidado, porque na minha experiência pastoral tenho visto que 70% a 80% das vezes que um crente diz assim, eu não quero fazer nada, eu quero ficar tranquilo numa boa, de 70% a 80% isso atrai maldição sobre a vida dele, problemas na vida espiritual, desânimo, dificuldades enormes. Mas eu quero dar uma palavra também aos ativistas. Sabe, às vezes a gente está fazendo tanto e a gente não tem aquele momento do toque do Pai, a gente não tem aquele momento da graça especial do Pai sobre a nossa vida. Os extremos, irmãos, são sempre perigosos. E vocês que estão me ouvindo agora, e é bom que as coisas agora estão ficando gravadas, pode ter certeza, tome cuidado, você que está inativo, você que fala que não quer se derramar, isso é um perigo muito grande. E eu acho até estranho se você falar que está animado espiritualmente, não querendo se derramar. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente não vive uma vida de devoção, se a gente não vive uma vida de dedicação, se a gente não vive uma vida de oração, se a gente não vive uma vida buscando o Pai e abençoando o outro, não tem como você chegar para mim e dizer, pastor, eu estou animado. Porque se você viver uma vida desse jeito, e você falar que está animado, eu vou ter que te dizer, não é possível. Deus que você serve não é o Deus que eu sirvo. Porque, irmãos, depois de nos esvaziarmos e nos enchermos do Espírito e da graça de Deus, se a gente ficar cheinho, sabe, agora, o que gera água parada? Uma vasilha cheia, mas de água parada. O que que dá? É dengue, gente. Dengue, aquela pessoa dengosa. Dá dengue. Dengue espiritual. Quando você não se derrama, dá dengue espiritual na sua vida, que é apenas uma versão, um nome jocoso para aquilo que a gente chama de desânimo. Se derrame, cara. Se derrame. Vai visitar um cara que está com câncer. Vai, orar com uma família que está no meio da favela lá e perdeu tudo, sabe? Vai dar uma aula na escola dominical, meu irmão. Vai fazer, sabe? Quando você se derrama, há uma modificação de Deus que ocorre na sua vida. E você sabe disso, porque você já experimentou isso. Talvez você não esteja experimentando isso hoje, mas você já experimentou isso. Então você sabe que isso é verdade. Para ser um vaso de honra, precisamos nos esvaziar, precisamos nos derramar e precisamos aprender a dar o nosso melhor. É interessante que geralmente quem dá o melhor é o pior. Quem dá o melhor é o pior. Marcos capítulo 14, versículo de número 3, nos fala de uma pessoa que era a pior. A sociedade olhava ela como sendo a pior. Porque naquela época, fazer parte dessa categoria tão maravilhosa que hoje a gente sabe que é e tal, que é a categoria mulher, na época de Jesus a gente sabe que não, né? Que a mulher era a base da sociedade. E aí então, além de todas essas coisas, a gente vê que é importante para você ser um vaso de bênção, você dar o seu melhor para Deus. Marcos capítulo 14, verso de número 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão leproso, Jesus, aquela figuraça maravilhosa, na casa de um leproso, ninguém queria ir na casa do leproso, porque quem fosse na casa do leproso não podia depois ir no templo. Jesus estava na casa de Simão leproso, né? E ele entra na casa do fulano, o adúltero, ele quer entrar na casa do fulano, o desanimado, Jesus ele entra nessas casas. E quando ele entra nessa casa, diz a palavra que havia uma mulher. Ninguém esperava daquela mulher o melhor. E geralmente é assim. Quando nós esperamos de alguém o melhor não vem. Mas daquela pessoa que você não espera que venha o melhor, de repente dela vem o melhor. E aí então ela derrama aquele perfume que não era um perfume qualquer. Era o melhor perfume. Para você ser um vaso de bênção, dê o seu melhor para Deus. É interessante, irmãos. Jesus ele pega uma outra mulher, um outro personagem que não estava na base da pirâmide social, estava abaixo. Porque ela era mulher, ela era viúva e ela era pobre. Isso na sociedade judaica, na época de Jesus, não existia nada que fosse mais carente do que isso. Mulher, viúva e pobre. E de repente, essa mulher, de onde todo mundo olhava e falava para ela, ela é viúva, ela é pobre, ela... E daí não vai sair nada não. Jesus fala que ela deu o maior e o melhor dos exemplos. Ela fez o quê? O que ela fez? O que essa viúva pobre fez? Ela deu tudo o que ela tinha e Jesus fala, tá vendo? Aquela ali, ó, vocês não esperavam nada dela, né? Pois eu estou falando para vocês que é dela que a coisa veio. É dela que veio o exemplo. É assim também atualmente. Às vezes a gente fica surpreso, irmãos. Eu sou pastor, tenho o privilégio de conhecer vocês de uma maneira ímpar, assim. E o privilégio e o peso ao mesmo tempo, né? E olha, tem pessoas que se vocês olharem aqui, vocês não vão imaginar. Vocês vão falar, meu, desse fulano, dessa fulana não sai nada. Mas eu conheço, e eu sei. Que dele e dela tem saído vida consagrada, tem saído realmente vaso de honra. Eu não vou citar o exemplo de ninguém porque pode ficar desagradável, porque estou falando de simplicidade. E às vezes algumas pessoas se sentem constrangidas quando a gente cita que ela é simples. Mas ser simples é maravilhoso, irmãos, porque dos humildes, dos simples, que pertence, aos simples, aos humildes que pertence o reino dos céus. E as pessoas geralmente mais simples e mais humildes são aquelas de onde a gente vê que vem as melhores coisas. Irmãos, para você ser um vaso de bênção, dê o seu melhor para Deus. Imagina o pastor chegar aqui e falar assim, rapaz, eu preparei o sermão hoje, vou pegar aqui um esboço no meio da minha Bíblia, faz 5 anos que eu preguei esse sermão, ninguém da igreja lembra mais mesmo, né? Vou pregar ele de novo. Estou fazendo o meu melhor? Não deu para preparar, a semana foi corrida, né? Faz 5 anos que eu preguei. Você acha que alguém vai lembrar desse meu sermão? Não vou lembrar, não vou pregar ele de novo. Será que eu estou dando o meu melhor? Ah, eu vou dar aula para criança, né? Criança é bobinha, simplesinha mesmo, né? Criança, eu não preciso me preparar para dar aula para criança. Eu vou lá, começo a falar, enrolar, ficar contando uma historinha para elas. Se preparar para dar aula para criança? Acho que não. Será que é isso? Será que isso, irmãos, é dar o melhor para Deus? Será que a gente chegar 5 minutos antes do culto e o que vai acontecer hoje? Vamos cantar o que hoje? O que vai ser? Será que isso é dar o melhor para Deus? Se esse é o nosso melhor para Deus, a gente deve dar isso para Deus. Mas se você pode dar algo melhor, dê algo melhor. Se eu não posso dar nada melhor do que isso, Deus entende. Se eu só posso pegar o sermão de 5 anos atrás e pregar ele de novo, se eu não posso preparar um outro sermão com carinho, com amor para vocês, que é tão investido. A gente diz investir, mas é perder, né, irmãos? Meia hora, 40 minutos me ouvindo aqui. Se eu não posso me preparar para honrar o tempo que você está me dando, será que eu estou dando o meu melhor para Deus? Se o melhor para Deus é isso, continue dando. Você sabe qual é o teu melhor para Deus. Mas a gente tem que aprender, irmãos, que para ser um vaso de bênção, a gente tem que dar o nosso melhor. E tem um cara que é uma figura maravilhosa, que é o rei Davi. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Vamos ler um pouquinho antes para lembrar essa história. Era a história de um homem chamado Araúna. Aí Davi chegou lá no terreno do Araúna e Davi falou assim, ó, eu preciso oferecer esse terreno para Deus. Aí Araúna vira e fala assim para Davi, ô Davi, o senhor é meu rei. Esse cara não era baiano, uma coisa assim, ô meu rei. Eu vou dar para você. O senhor é o meu rei, né? Aí Davi, olha só o que Davi diz, versículo de número 24. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu o comprarei pelo devido preço, porque eu não oferecerei ao Senhor, ao meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Eu não vou oferecer para o meu Deus alguma coisa que não me custe nada, porque para o meu Deus eu tenho que dar o meu melhor. Hoje eu estou com tempo, não tenho nada para fazer. O jogo da televisão hoje é Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, vou para a igreja, né, meu? Porque Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto não dá para encarar. Não, opa, hoje não. Hoje é Santos e São Paulo. A gente é assim, né? A gente fala, Deus, hoje dá. Hoje eu estou tranquilo, hoje não tenho nada para fazer, então eu vou dar aí para o Senhor a minha vida, vou dar o meu tempo para o Senhor. Irmãos, a gente não tem como ser um vaso de bênção se a gente não der o melhor. E Davi, ele ainda deu, ele ainda pagou pelo preço justo. Tudo bem, Aramã, eu vou comprar, mas 10% de desconto, 20%, não, vou pagar o preço justo, 50 ciclos de prata. 50 ciclos de prata que eu vou estar pagando, então, que eu vou estar dando, porque para oferecer para o meu Deus tem que custar, tem que ter algum envolvimento, tem que ter alguma vontade, tem que ter alguma pré-disponibilidade. Imagina você chegar lá do trabalho e oferecer para o seu cônjuge uma flor, não é bom? A minha esposa não acha, ela não gosta de flor. Mas aí você só faz assim, ó, de papel e tal, né? Aí ela gosta. Já estou dando uma dica aí para o dia da mulher do pastor, né? Vou muita flor aí para a Tati. Mas chega o maridão lá com uma flor bacana, né? Mulher toda feliz e tal, o marido fala, meio do caminho aí, passei pelo cemitério. Tinha um velório, acho que foi ontem e tal. Tinha uma cheia bonita essa flor aqui, eu te trouxe. Ah, para. Brincadeira. E a gente faz isso com Deus, né? A gente quer dar para Deus o restinho, a sobrinha. Nada que nos custe, nada que tenha preço, nada que seja custoso. Irmãos, a gente pode ser um vaso de bênção. A gente pode ser um vaso de honra. Para sermos um vaso de honra, em primeiro lugar, esvazie-se. Recapitulando para encerrar. Esvazie. Arrume um espaço na sua agenda. Esqueça da sua história passada. Esvazie-se, supere. Permita Deus curar o seu passado. Esvazie-se do seu potencial. Use o seu potencial para Deus, mas não idolatre o seu potencial. Idolatre o potencial de Deus sendo manifestado através da sua vida. Esvazie-se dos seus sonhos, para que Deus possa ter um espacinho na sua vida para colocar os sonhos dele. Esvazie-se da sua vontade, sobretudo esvazie-se desses pecados aí que a gente tem preenchido assim no nosso coração, lotadão o nosso coração e a nossa vida de pecado, e a gente não consegue ser cheio do Espírito Santo, porque a gente precisa antes ter o nosso coração esvaziado desses pecados. E aí então, quando você estiver com a sua vida cheia, se derrame, porque vaso cheio não é vaso de bênção. Vaso cheio é vaso que vai dar bem. Vaso de bênção é como aquele vaso que foi derramado sobre, cujo líquido foi derramado sobre a cabeça de Jeú. E o interessante, irmãos, sempre falando de sermos vaso de honra, vaso de bênção, o interessante é que não importa o vaso, importa o que vai dentro dele. Muito legal isso. Não importa o vaso. Não importa se o vaso é baiano, se o vaso é paulista, se o vaso é mineiro, se o vaso é novo, se o vaso é velho, se o vaso é branco, preto, se o vaso é grande, se o vaso é pequeno. Não importa o que vai dentro do vaso. E aí aquilo que vai dentro do vaso, que é a presença de Deus, a gente não consegue conter, a gente não consegue segurar. E a gente derrama. E a gente derrama não dando qualquer coisa, mas dando o melhor. Dando o melhor. Para pregar? Prepara. Chega uma época que a gente já meio que domina assim, essas coisas de pregação. Então, às vezes a gente não prepara. E a gente espiritualiza, né? Não, o espírito vai falar hoje. Mas o espírito, ele é o espírito que quer que você estude. Paulo fala isso a Timóteo. Estuda, Timóteo. Prepara, faz a coisa direitinho, faz a coisa legal. Dê o melhor. Dê aquilo que às vezes custa algo a você, como ocorreu com Araújo. E o último versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7, que diz assim. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Não importa o vaso, o tipo de vaso. Tem que ser um vaso bonitinho, inteirinho, tal, limpinho, né? Mas se é grande, pequeno, se é branco, negro, se é novo, se é velho, não importa. Importa que esse vaso, que é a nossa vida, seja cheio da graça e da presença de Deus e que a gente derrame a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em nome de Jesus, irmãos, o Senhor faça de cada um de nós um vaso de honra para a honra e glória do nome dele. Amém?